situação do direito dos animais e quem está no nosso debate é Olga Inves de Lista, é licenciada em Biologia, é vegetariana desde 1999, é ex-dirigente da Ação Animal e da Liga Portuguesa dos Direitos do Animal e é membro da extinta plataforma de objeção ao biotério e atual membro do PATAF, Plataforma Antitransporte de Animais Vivos. Podemos começar
por... Obrigado, Margarida. Então, há aqui várias coisas lamentáveis na minha apresentação. Como vocês vão ver, eu tive muito pouco tempo para tratar das questões estéticas. Ainda assim, tentei focar-me na informação que vos vou dar. O objetivo aqui era... Eu pensei mais ou menos o que é que eu teria que dizer a alguém que tivesse em coma induzido nos últimos 20 anos para lhe explicar o que é que tem acontecido em relação aos direitos dos animais. Não vou falar em todas as coisas. Tentei-me focar nas coisas mais, não só mais importantes, como as coisas que têm mais, mais continuidade. E outro critério que também usei foi... as coisas que são mais agregadoras, ou seja, que mobilizam mais pessoas para ir para a rua e que fazem e que fazem com que exista um conflito nas notícias, que aconteça um conflito na rua. Isso, por exemplo, um dos temas que eu acabei por cortar completamente foi a questão ou quase completamente, há aqui algumas questões incluídas, mas, por exemplo, a questão da alimentação, do vegetarianismo, das alternativas, da disponibilidade da alimentação vegetariana em alguns sítios. Isso eu não vou falar porque lá está, faz parte de escolhas individuais, não é mobilizador. O Burger King bem pode fazer todas as alternativas veganas que quiser, que vai continuar a vender os bifes, os hambúrgueres com carne. Portanto, não achei isso mobilizador o suficiente para vos estar a inteirar sobre o que é que se tem passado. Vamos começar, se calhar, com a questão dos testes em animais. Portanto, eu vou sempre estar a recuar uns aninhos e tentar-vos dar uma perspectiva do que é que se vai passar a seguir em cada um dos temas que escolhi. Em 2010, a plataforma de objeção ao biotério da Azambuja entrega uma petição com 5 mil assinaturas na Assembleia da República contra a criação de um biotério que ia ser na Azambuja, que ia ser criado pela Fundação Champalimaud e ia ter uma capacidade de cerca de 25 mil gaiolas. Este biotério iria servir toda a investigação científica que seria feita pela Fundação Champalimaud e em todo o país, e até em Espanha. Dada a contestação e dada também a hipótese de haver um aeroporto na Azambuja, este projeto cai, sem nunca ser anunciado, na verdade, portanto ele simplesmente não sai do papel, é esquecido e em 2011 o presidente da Câmara Municipal da Azambuja lamenta que este projeto não continue e portanto, peço desculpa, 2021, não, mas isto foi em 2011, isto foi em 2011. Neste momento, o que vocês têm de campanha mais forte sobre testes em animais é uma plataforma, uma coligação que se chama Safe Cruelty Free Cosmetics, que é iniciada pelo Eurogroup for Animals. Vamos ver esta entidade ligada a outras campanhas fortes a nível europeu. Sendo que esta coligação é representada em Portugal pela Animal. Basicamente, o que esta iniciativa cidadã representa ela vai recolher assinaturas para pedir o fim da utilização dos testes para cosmética e outros produtos químicos. E reuniu um número espantoso de, isto em mais ou menos um ano, um número de assinaturas de 1.200.000, só de cidadãos da União Europeia. Portanto, esta iniciativa de cidadania europeia foi discutida em julho de 2023 e a 25 de julho a Comissão Europeia decidiu sobre esta iniciativa que foi apresentada e não foi tão longe como a iniciativa pedia, portanto, não manteve uma proibição dos testes em animais para cosméticos e, em vez disso, vai começar um processo de moratória para o fim dos testes em animais para químicos industriais, pesticidas, biocidas e medicamentos para uso humano e veterinário. Pronto. Ainda assim, a coligação mostrou alguma satisfação por algum avanço, mas lamenta que a Comissão Europeia não ter chegado tão longe como aquilo que é. Que esta petição exigia. E já anunciaram que em meados de outubro deste ano irão tornar público os próximos passos que irão realizar. Não é sabido mais nada. Só com a título de exemplo, portanto, eu vou também dando assim algum enfoque àquilo que o Bloco de Esquerda tem feito nestas áreas. Não coloquei tudo, mas pronto, fui pondo algumas coisas mais relevantes e que me fui lembrando. Tenho aqui a participação da Marisa Matias numa ação convocada pelo Eurogroup for Animals. A Marisa Matias era a única eurodeputada portuguesa presente. Em relação à pele, há muita semelhança deste tema dos testes em animais, porque é uma questão que é legislada principalmente a nível europeu e, portanto, faz sentido que a organização seja... que o foco do esforço ativista seja a nível europeu. O Eurogroup for Animals cria, então, uma outra plataforma da qual a Animal também é membro e representante em Portugal, que é a Fur Free Alliance. Fur Free Alliance, peço desculpa. Fur Free Alliance, da Europa, neste caso. Peço desculpa. Fur Free Europe. É isso. Peço desculpa. Não, estava aqui mal. Esta iniciativa começa em maio de 2022. E a 14 de junho de 2023, portanto há pouquíssimo tempo, já estava a ser subscrita, ela foi entregue por 1,5 milhão de cidadãos europeus, pedindo o fim das quintas de criação de animais para pele e também a venda de produtos de pele na Europa. Portanto, os organizadores defendem que esta é a iniciativa cidadã com mais assinaturas, com mais impacto, que foi criada até hoje. Portanto, está um pouco mais atrasada do que a questão da entrega da outra iniciativa e, portanto, a Comissão Europeia terá de se pronunciar sobre ela até o fim de 2023. Em relação aos circos, portanto... Já lá vamos. Em relação aos circos, portanto, recuando até 2009, nós tivemos um secretário de Estado do Ambiente, pelo PS, pelo governo do PS, Humberto Rosa, era secretário de Estado, então era biólogo, era professor de bioética, esperavam-se grandes desenvolvimentos em relação a alguns assuntos. Com esta pessoa no cargo, então ele em 2019 faz uma legislação em que proíbe a reprodução e a compra de animais de uma lista de espécies, que basicamente eram animais selvagens. Mantém, portanto, os animais domésticos, os cavalos, os cães, camelos também, lamas, etc. papagaios, etc. Pronto. O que acontece é que não há uma proibição de utilização, há uma proibição de compra e de reprodução. Os circos começam a tornear estas coisas, dizendo que perderam as identificações dos animais, que o animal já tem não sei quantos anos, mas que não conseguem prová-lo. Pronto. E isto leva a um grande vazio na eficácia desta legislação. E, portanto, a Associação Animal entregou em 2018 uma petição com 20 mil assinaturas, como podem ver, contra os animais no circo. Nesta altura, são, portanto, aproveitaram esta petição três partidos. Peço desculpa. São apresentadas três propostas. Uma do Bloco de Esquerda. Peço desculpa. São apresentadas três propostas a pedir do Bloco de Esquerda e do PAN e creio que uma outra dos Verdes. Pronto. Na altura, então, estas propostas caem porque... Peço desculpa. Estas propostas são aprovadas pelo Bloco, pelo PAN e por três deputados do PS. Vocês vão ver sempre que há aqui uma franja do Partido Socialista que é bastante sensível à causa animal, ligada ao deputado Pedro Delgado Alves, portanto, e à Rosa Albernaz. Há uma aprovação depois de baixarem todos à Comissão da Cultura. E, portanto, daí sai uma nova lei, uma redação conjunta, que já não proíbe... exatamente, as três propostas não eram dos Verdes, era Bloco, PAN e PCP. Okay? Portanto, o Bloco e PAN pediam o fim do uso de animais selvagens no circo, e o PC pedia o reforço da sua proteção. Portanto, manter tudo como estava, mas haver alguma maior fiscalização. Acaba por sair uma nova lei nesse sentido, reforçar a proteção dos animais utilizados no circo. Passados 10 meses, no início de 2020, já estavam dois projetos então do Bloco e do PAN de proposta de sugestão, não é? Era uma. Propunha-se ao governo que ponderasse fazer uma regulamentação de lei, porque ela não estava regulamentada e, portanto, não estava a ser eficaz. Portanto, estão a ver, uma lei foi feita pela Assembleia da República e passaram 10 meses sem que houvesse qualquer regulamentação. Portanto, não havia coimas, não havia maneira de fiscalizar nada e, portanto, ela era totalmente ineficaz. Portanto, no início de 2020, Bloco e PAN exigem que haja alguma regulamentação desta lei. Depois começa o Covid, é regulamentado em agosto desse mesmo ano parcialmente este diploma, isto é a campanha da Animal que eu vos estava a falar, portanto, das 20 mil assinaturas para um circo mais humano. Agora, depois deste período, desta nova lei já estar parcialmente regulamentada, a verdade é que ainda existem vários circos utilizando animais. Aquilo que se mais bate pelo seu uso é, sem dúvida, o Vitor Hugo Cardinal, e o Circo Chem também continua a usar. E sempre que tem uma sala com poucas pessoas dizem que a culpa é de não poderem usar animais, e apesar de continuarem a usá-los, como podem ver, isto são fotos de espetáculos recentes. E pronto, e vangloriam-se pelo facto de ainda terem 6 anos desde o início da lei para por existir uma fase de transição. Pronto, a verdade é que tem havido uma diminuição acentuada do uso de animais selvagens no circo, não é? E isso também justifica um pouco o facto de o movimento social à volta destes animais, na minha opinião, se ter começado a focar noutros temas, porque não havendo muitas pessoas e este assunto estando mais ou menos tratado, ou ainda a opinião pública estando muito longe de outras exigências, como o fim de todos os animais no circo, eu creio que o movimento social decidiu, e bem, preocupar-se com outros assuntos que estão bem mais atrasados. Então, eu não vou falar de jardins zoológicos, mas quero fazer esta menção porque me parece uma coisa mais estruturada e com maior continuidade, como vos disse no início, usei esses critérios, falar em shows aquáticos. Portanto, a Empty the Tanks Portugal surge em 2021. Vocês vão ouvir falar em Save Movement e Empty the Tanks. Há muitos movimentos que têm surgido nos últimos, há muito pouco tempo, muito por repetição de experiências que estão a existir noutros países e que já não têm e que optam por não ter uma ligação com os movimentos atuais, mais antigos que de Portugal, como a Animal, a SOS Animal, a PDA, pronto. Fazem aqui um pouco de separação a isso. Já vamos ver possíveis consequências dessas decisões, mas então surge em 2021 este movimento para denunciar situações de dopagem de animais, dopagem de golfinhos com antidepressivos, abate sem qualquer tipo de assistência veterinária no show marino e no Jardim Zoológico de Lisboa, que também tem estes espetáculos aquáticos. E faz uma concentração, eu também vou tentando falar de algumas concentrações que têm existido, faz uma concentração pela primeira vez em 2022, em maio, junto do Jardim Zoológico, reuniu cerca de 200 pessoas e faz uma outra a 3 de agosto do mesmo ano, 2022, junto ao Zoo Marine, essa já mais pequena, que é o que esta foto mostra, é o do Zoo Marine, com cerca de uma centena de pessoas. Vamos às touradas. Portanto, nestes últimos 20 anos tem havido uma série de campanhas, tem havido muitas iniciativas sobre touradas em específico, sobre patrocinadoras, pronto. Tem havido muitas coisas, muitas delas feitas pela Animal, não só, até grupos mais pequenos têm organizado manifestações com relativo sucesso. E lá está, tem havido assim algumas pequenas vitórias, algum patrocinador que desiste, alguma tourada que acaba por não ser autorizada. Já vou contar um histórico. Deixem-me dizer-vos que aqui na questão das touradas há sempre, creio que dá para dividir o tipo de argumentação em dois. Um é um grupo de pessoas que pede a abolição, simplesmente, portanto, não admite qualquer tipo de, não, de meia de uma proposta progressista, digamos assim. Qualquer, não estou a falar em compromissos, estou a falar de alguma proposta que faça mais sentido e que consiga juntar mais gente e que tenha maior capacidade de viabilização e ainda assim dificultarem muito o negócio. Pronto. Portanto, há uma discussão sobre a abolição e depois há uma outra abordagem que fala em limitação do uso de dinheiros públicos, que fala em impedir a transmissão das touradas na televisão pública, que fala em limitar a entrada a menores. Pronto. E pronto, em termos, a verdade é que, falando na sequência das coisas, nós em 2002 tem o Jorge Sampaio a patrocinar a exceção dos touros de morte, em Barrancos, a opinião pública não vê nada a acontecer, com esta, fala-se em abolição ou fala-se em medidas progressistas, não acontece grande coisa, não é? Para além daqueles exemplos pontuais que fui falando. Há propostas do Bloco de Esquerda na Assembleia da República, ainda nem sequer estamos a falar no aparecimento do PAN, elas são todas rejeitadas, sempre com argumentos diferentes e cada um mais idiota que o outro. E fica sempre subjacente que as mentalidades evoluem e que essa mudança das mentalidades vai trazer mudanças. A verdade é que os anos passam e não há qualquer resultado. Vocês têm em 2009 um ótimo exemplo de uma pequena vitória. A Viana do Castelo tornou-se declarou-se uma cidade sem touradas e demolindo até em 2011 a sua única praça de touros permanente. Em 2012 surge a Basta. A Basta, sim. Também designada Plataforma Basta de Touradas, que surge muito com uma natureza, em primeiro lugar, de investigação profunda sobre o negócio das touradas, quem é que faz o transporte, quem é que faz a criação dos touros, onde é que estão todas as ganaderias do país, toureiros, ligações a escândalos envolvidos com cada um dos toureiros, etc. Pronto. Uma investigação profunda de todo o negócio e, em segundo lugar, lobby político. Como podem ver, eles falavam com toda a gente. Eles faziam uma coisa que era, eles estavam mais preocupados em dialogar com a direita, porque com o Bloco de Esquerda e com aquela franja mais à esquerda do PS, eles sabiam que podiam contar. Portanto, eles faziam um lobby político com o CDS, PP, com o PSD, exatamente porque achavam que era aí que a coisa podia virar. São bons argumentos, quer dizer, compreendo a visão e pronto. Acho que foi uma boa tentativa, devido a qualquer algum resultado nesta estratégia. A verdade é que, entretanto, a plataforma continua, está muito ativa, e, especialmente em questões de denúncia, mas perdeu este cariz de lobby que tinha no início. Em 2018, portanto, o PAN surge, entrega a sua proposta de criação em 2009, é autorizado pelo Tribunal Constitucional em 2011. Em 2018, o PAN apresenta um projeto na Assembleia da República para abolir as touradas, com o PAN, com o Bloco e com os Verdes a votar a favor. Okay? Creio que esta foi já a segunda vez que apresentou este projeto. Da primeira vez, o Bloco absteve-se. E desta vez votou a favor. Para além do PAN, Bloco e Verdes, também novamente, a franja mais à esquerda do PS e um deputado do PSD. Pequena vitória, portanto, obviamente foi rejeitada, senão não estávamos a falar disto agora. Pequena vitória, isto depois começa a haver uma ligação entre o PS e o PAN, há um certo namoro, o PS acredita que consegue instrumentalizar o PAN para aprovar orçamentos, cedendo em coisas pequeninas, que não afetam o orçamento, em grande parte, e portanto, em 2020, o governo do PS baixa o IVA para outras atividades culturais, e põe o IVA das touradas a 23%. É aprovado pelo PS, pelo Bloco e pelo PAN. Em 2022, o PC e o Chega apresentam proposta para passar o IVA das touradas para 6%, que é rejeitada. Portanto, esta pequena vitória ficou. Em 2021, nas vésperas da votação do orçamento de Estado para 2022, o Governo anunciou um decreto-lei que ia alterar a classificação etária das touradas, fixando-a para um espetáculo apenas para maiores de 16 anos. Isto, obviamente, depois desta ligação com o PAN existir e achando eles que seria útil ter o PAN para mostrarem que o PS não estava isolado na aprovação do orçamento e portanto, isto, não, e trazendo até algum ganho político para o PS. Acontece que o orçamento é chumbado, não é? Pelo Bloco, pelo PC e pelos partidos mais à direita. E o que é que acontece? Acontece que o PS, apesar de depois voltar a ser governo, mas como não lhe foi útil a votação do orçamento em que o PAN se absteve para permitir que o orçamento passasse, acontece que o PS nunca chega a publicar a lei. E, portanto, nunca chega a publicar a lei. O Ministro da Cultura também, entretanto, muda, passa a ser Pedro Adão e Silva, que já não é sensível à questão das touradas, como a Ministra anterior. O documento, só passado 9 meses, quando o Bloco de Esquerda, o PAN nem se lembrou disso, o Bloco de Esquerda começa publicamente a dizer, então já passaram 9 meses, vocês ainda não publicaram a lei. A lei é finalmente publicada, chega ao Marcelo Rebelo de Sousa, que a veta. E o PS, a partir daí, também não faz força nenhuma e diz, ok, o Presidente da República votou hoje, não vamos insistir mais. Portanto, isto é um exemplo de que este deslumbre do PAN com em estar associado com o PS para conseguir pequenas vitórias enquanto vai aprovando orçamentos não é uma estratégia que funcione e que é preciso ter mais força do que aquela que se tem para conseguir alguma coisa. Mais recentemente, vocês devem conhecer estes exemplos porque têm alguns dias e algumas semanas, portanto, o Carlos Moedas em Lisboa decidiu voltar a recolocar estes símbolos indicando a zona do Campo Pequeno e o Bordal 2 mostrou o que é que acontece realmente na tourada, algo que foi obviamente depois apelidado como vandalismo. Avaliado também como vandalismo foi a instalação também do Bordal 2 em Vila Franca de Xira, em que o Bordal 2 designou esta arte que ele pôs aqui como desevolução. Cenas dos próximos capítulos. Portanto, nós estamos aqui, na questão das touradas, nós estamos aqui um bocado num beco sem saída. Não acho que exista, talvez como iniciativa legislativa de cidadãos, que custa bastante a fazer, ou seja, é preciso estar muito na rua, recolher muitas assinaturas, nem todas as estruturas têm capacidade para fazer isso. Mas acho que é muito difícil, pelo menos a nível nacional, haver ganhos importantes na questão das touradas, isto a nível nacional. A nível local, acho que há bastante espaço para batalhas locais, como por exemplo agora em Torres Vedras houve uma batalha importante que iniciou-se com o Bloco de Esquerda de Torres Vedras, mas que depois juntou muito mais gente, o próprio movimento anti-touradas de Torres Vedras, as associações de zoófilas locais, a Animal, o Safe Movement, que se quiseram ligar a isto, e houve uma concentração no dia da tourada, portanto há aqui uma oposição local que é importante. E que esperemos nós possa dar alguns ganhos no futuro. Mas bom, há muitos interesses envolvidos e é uma batalha que com as aritméticas parlamentares que existem neste momento não creio que seja possível ter outros avanços mais relevantes. Portanto, agora que queria-vos falar sobre transporte de animais vivos, que é o tema em que me sinto mais confortável a falar, uma vez que sou ativista da área, em 2016, em abril, Portugal começou uma exportação de bovinos e ovinos para Israel. E, portanto, estamos a falar de centenas de milhares de animais que são exportados todos os anos. Foi uma quantidade que, obviamente, foi pequena em 2016, mas cresceu até 2022. E em 2023 estamos a ver uma pequena diminuição. E, portanto, estes animais são criados em criações portuguesas. Estamos a falar de 6 empresas de criação de gado que controlam todo este negócio. Ao contrário do argumento do PC, que isto serve para dar dinheiro a pequenos produtores, é tudo mentira. Eventualmente podem, quando existe a falta de alguns animais, podem eventualmente procurar animais à sua volta, mas reparem, para encher um barco com 80 mil animais, não dá para ir buscar 10 animais ali à quinta A e mais 50 animais na quinta B. Isto é uma grande produção e é garantida por 6 grandes empresas. E maioritariamente localizadas no sul do país, na zona do Alentejo, Porto Alegre, etc. Isto vai ser importante para a última coisa que vos vou dizer, a localização destas empresas. Portanto, os animais depois são levados para os portos de Setúbal e de Sines, principalmente Sines, e depois fazem uma viagem que em média de 12 dias para Israel, portanto entre 7 e 20 dias estão em Israel. Em 2017, então, surge a PATAV, que, para além de denunciar as situações, faz o trabalho de filmar todos os embarques para os barcos, antes de eles seguirem para Israel. Em 2019, conseguimos imagens exclusivas dentro do barco, e esse assunto chegou a ser alvo de investigação, foi para o Sexta às Nove, este tema teve algum impacto. E portanto, apesar de todos estes esforços, como é um negócio que vale 240 milhões de euros aos cofres portugueses, não é? Em termos de exportação, nós não estamos a ver assim grandes... consequências. O poder político, obviamente, não quer estar a mexer nesses interesses. Tem havido manifestações desde 2017, organizadas pela PATAV, tem cerca de as piores 100 pessoas, as maiores 200 pessoas, por aí. Participámos na última marcha da Animal. E no Parlamento Europeu estão a haver as denúncias que a PATAF fez e que outras associações europeias fizeram, permitiram criar uma comissão de inquérito sobre transporte de animais, designada ANIT, exatamente para investigar estas violações das regras existentes, regras europeias, e possíveis melhorias dos regulamentos existentes. Marisa Matias foi relatora dessa comissão de inquérito, fez um ótimo trabalho já agora. Houve uma eurodeputada do PS, pelo menos, também lá esteve, a defender os interesses da pecuária. E, portanto, esta comissão, após 18 meses de investigação e de recolha de provas, no fim de 2021, fez uma versão final das suas recomendações à Comissão Europeia. E também com um relatório da investigação que fez. Esperamos até ao... Portanto, nós sabemos que neste momento a Comissão Europeia está a escrever uma nova proposta de regulamentação, depois vai ser posta à aprovação, e sabemos que uma primeira versão não foi aceita, portanto está a ser feita uma segunda, mas está a ser feita à 7 chaves, portanto não sabemos o que é que se passa lá dentro. Acreditamos que haverá algum reforço da legislação europeia sobre isto, mas temos muitas dúvidas de que seja possível algum avanço muito significativo. Talvez seja necessário pôr um veterinário a bordo, que vai custar-lhes mais algum dinheiro, mas vai ser muito complicado ter avanços mesmo significativos. Só para vos dizer, isto porquê? Porque as recomendações que já saíram da própria ANIT, do Parlamento Europeu, que pela sua Constituição é mais permeável a ideias como a abolição do transporte de animais vivos, mesmo aí, nessa comissão de inquérito, essa ideia não vingou. Não foi por muitos votos, foi tipo 48-52%, perdemos por muito pouco, mas a verdade é que não passou e, portanto, a Comissão Europeia ainda vai ser mais... vai ficar ainda mais aquém das expectativas do que o Parlamento Europeu. E há um desenvolvimento enorme que aconteceu nos últimos dois dias, e é por isso que o meu PowerPoint está tão mal feito, existe uma doença que se chama doença hemorrágica epizootica, DHE, que surgiu apenas agora, no final de agosto, uma notícia da TSF, porque a doença alastrou bastante. Portanto, a doença surgiu já em dezembro, aliás foi em novembro, mas depois as regras que começaram a aplicar restrições foram em dezembro. Em dezembro era só o sul de Portugal que estava a ser afetado, mas aí não houve notícia. E agora, em agosto, surge então a notícia que quase Portugal inteiro já está considerado como área infectada. Isto porquê? Porque é uma doença que provoca, salivação, que provoca febre, não tem cura nem tem vacina e é transmitida por mosquito. Portanto, quando existe um animal infectado, há 150 km à volta, que é considerada a área afetada. Portanto, houve um caso detectado em novembro. Em dezembro, eles dizem que o sul do país está afetado. Pronto. Mas, nessa altura, nem as notícias, nem nós nos apercebemos disso. Em agosto, então, apercebemos. E o que é que dizem as regras da DGAV? Dizem que não pode haver exportação para países da União Europeia que ainda não tenham esta doença. Portanto, não querem alastrar. Para países que ainda não tenham a doença da União Europeia. Então, pergunta óbvia. Então, em Israel, que é o nosso maior importador? Mandamos um mailzinho à DGAV que nos responde que o que define a exportação para Israel é o acordo bilateral e não as regras europeias. E o acordo bilateral não fala de nenhuma restrição quando existem este tipo de doenças e, portanto, vão manter as exportações. Dizem isto com a maior das descontrações, como se não se apercebessem da merda que estavam a dizer. E nós, está bem, ok, obrigado. Vamos falar com os nossos colegas da Israel Against Live Shipment. E, portanto, são ativistas também para esta causa, que existem em Israel, que denunciam a situação, pedem-nos algumas informações, portanto, temos aqui um trabalho de colaboração. Eles têm bons assessores de imprensa, conseguem meter isto na imprensa e o Ministério da Agricultura tem o despudor de dizer não se preocupem, portanto, para os consumidores, não se preocupem, porque todos os animais que estão a vir de Portugal vêm de zonas não infectadas. Para além disso, eles passam todos por uma quarentena. Portanto, os animais não só não estão numa área afetada, vêm daqui, como ainda fazem uma quarentena não estando numa zona afetada. É tudo mentira. Primeiro, porque a zona afetada, neste momento, é Portugal quase inteiro. Portanto, vocês têm ali o litoral entre Aveiro e Braga, que não está afetado. Ora, as empresas, como eu vos disse no início, são do Alentejo. As empresas não estão a ir a Esposende buscar animais para depois levá-los para Sines. Portanto, era tudo mentira. A quarentena também é mentira. Mesmo nas zonas afetadas, que eles disseram que não recebiam animais, mas mesmo nas zonas afetadas não há qualquer tipo de quarentena. E essas são as regras definidas pela DGAV. Portanto, não há outras regras novas só para Israel. Isso tinha que estar escrito, não está. Então, dizemos isso aos nossos companheiros de Israel e eles denunciam isto. No dia seguinte, portanto, isto foi esta quinta. Ontem, o Ministério da Agricultura, exposto de Israel, exposto perante a sua própria mentira, decide suspender o transporte de animais vivos. Não diz quanto tempo, nós sabemos que é um mês, ou pelo menos até à situação... Ou seja, vai ser um mês e depois devem reavaliar. Suspender a importação de animais de Portugal. Eles não recebem de outros países infectados com DHE, da Europa. Portanto, o assunto parte de Israel está arrumado. E agora, resta saber o que é que vai acontecer com Portugal. Portanto, neste momento estão 4 barcos agendados para sair de Sines com animais. Dois deles no dia 11, um para dia 13. Este dia 13 já foi adiado 5 vezes. Portanto, estava marcado para dia 31, depois para 1, depois para 3, depois para 5. Agora foi adiado para dia... Depois, sim, e depois foi adiado para dia 13. E, portanto, não sabemos o que é que vai acontecer. Dois cenários maus que podem vir daqui. Portanto, isto é um cenário bom porque vai tirar bastante lucro a estas empresas, tanto às empresas portuguesas que fazem este negócio, como às empresas exportadoras, como a Israel, que vai ter que comprar animais num sítio mais caro. E isto, em Portugal, ainda podem existir, com esta situação positiva, há dois cenários maus que podem acontecer. Um é Portugal, ok, Israel não quer comprar, mas vamos vender para outros países, como já aconteceu. Portanto, vendem para a Argélia, é um preço menor, mas ao menos com um produto. Isto é mau, porque, primeiro, porque estão a espalhar a DHE e segundo, porque os animais têm o mesmo fim. Por isso, o Bloco de Esquerda ontem posicionou-se, apareceu no Observador, a Lusa fez notícia disto. A proposta do Bloco de Esquerda é que estes animais, enquanto esta doença existe, os animais das zonas afetadas não sejam exportados para nenhum país extracomunitário. Isto é o óbvio daquilo que é o sensato, não é? O outro cenário, tipo ao nível do inferno, é nós sermos totós, metermos os animais da mesma nos navios para irem para Israel e depois os navios, quando quiserem desembarcar em Israel, não conseguem desembarcar e os animais ficarem lá umas semanas, como também já aconteceu, à espera de poderem desembarcar. Portanto, em vez de terem uma viagem infernal durante 12 dias, têm uma viagem infernal durante um mês e meio. Pronto.
Só começo a terminar.
Muito bem, vou agora iniciar o último assunto. Ok, pronto. E só uma menção de que este tema que está na ordem do dia e que o Bloco de Esquerda tem-se posicionado bastante na Assembleia da República, não só, outros, o PAN também, como é óbvio, mas é o único assunto que está no manifesto do Bloco de Esquerda às Europeias para as Europeias de 2019. Pronto. Queria falar então de um último tema sobre o qual eu sabia menos e, portanto, tive que investigar um pouco mais, que é sobre a questão da Constituição. Vamos recuar para 1995. Os animais, basicamente, desde há muito tempo atrás, têm sido defendidos unicamente pelo seu estatuto de propriedade. Ou seja, se alguém atropelar o meu cão, está lixado, porque é a minha propriedade, eu sou o dono dele, há dano da propriedade e até posso alegar que há um valor afetivo, etc. Se eu matar o meu próprio cão, não acontece nada. E isto foi sempre um problema. Em 1995, a lei 92-95, surgiu para impedir os maus-tratos a animais. É uma lei muito insuficiente, que tem todas as exceções para a pecuária, para as touradas, não toca em nenhum desses interesses, mas ela surge sem regulamentação. E, portanto, para além dela ser muito parca, ela é também absolutamente ineficaz, porque faz apenas uma declaração, mas não serve absolutamente para mais nada em termos de coimas, em termos de criminalização daquilo que se está a passar no nosso país. Só em 2014, portanto, estão a ver, passaram 19 anos. Passados 19 anos, surge então a Lei 69-2014, que criminaliza, finalmente, os maus-tratos a animais de companhia. Pronto. E, portanto, um passo à frente do que estava a ser surgido antes, maior pressão sobre quem considera que maltratar um animal é aceitável. Mas depois vêm os casos, não é? A lei existe, vamos ver o que é que acontece em cada caso. Há muitos exemplos, vou-vos só dar os dois que me saltaram à memória como os mais significativos, mas posso estar a falhar em algum importante. Em 2018, um homem é condenado, foi considerado histórico, um homem é condenado a 16 meses de prisão efetiva por esventrar uma cadela grávida. Portanto, ele faz uma espécie de cesariana a sangue frio, sem qualquer experiência, deita as crias para... Ela estava grávida de 3 crias, se não me engano, deita as crias no caixote do lixo e cose a cadela muito mal. Desculpem, este é o único exemplo gráfico que eu vou dar nesta apresentação. E não vos vou mostrar imagens, como é óbvio. Não é esse o meu objetivo nesta apresentação. Talvez para a próxima. E, portanto, ele é condenado a 4 crimes de maus-tratos agravados a animais de companhia. Já vou pegar neste exemplo outra vez. Agora um segundo exemplo, o incêndio de Santo Tirso, em 2020, devem-se lembrar, apareceu nas notícias. Existem dois albergues ilegais, sem condições, morrem 88 animais, isto na Serra da Agrela, com o veterinário municipal a não querer ir lá verificar a situação, com as responsáveis dos espaços a não quererem deixar entrar ninguém, com a polícia a impedir o acesso de pessoas que queriam ajudar a resgatar os animais, a ajudar as responsáveis. O tempo passa. Novembro de 2021. O Tribunal Constitucional dá uma machadada enorme à Lei de 69, porque consideram que, ao analisar o caso da cadela grávida, que foi esventrada, concluem que o diploma é inconstitucional. Portanto, está aqui a dar dada uma machadada aqui pelo TC enorme nesta lei. Em dezembro de 2022, este caso já não vai a julgamento, o Ministério Público intercede e diz que a Lei dos Maus-Tratos, 69/2014, não prevê uma punição para este tipo de casos. E, portanto, que na altura o Primeiro-Ministro considerou um massacre chocante. Em 2023, janeiro de 2023, o Ministério Público pediu a inconstitucionalidade da lei junto do Tribunal Constitucional e é isto. Temos um avanço que nós achávamos, ou seja, a coisa não estava regulamentada, quando finalmente é regulamentada, afinal é inconstitucional, volta tudo à estaca zero. Em julho de 2022, portanto, já num cenário em que se estava a perceber que a lei de 2014 não estava a ser uma ferramenta útil, a Animal lança uma petição. Isto é uma manifestação. Isto é uma manifestação quando foi descoberto, quando foi percebido que os animais de Santo Tirso não iriam para a frente. O caso não iria para a frente e houve solidariedade e várias manifestações. Portanto, isto é uma foto de julho de 2022. Há um plenário público organizado pela Animal, com a presença, como podem ver, Pedro Delgado Alves, PS, um representante do LIVRE, PAN, Catarina Martins do Bloco, que lança então a petição de animais na Constituição. Eles vão entregar este mês esta petição. Ela já conta com mais de 30 mil assinaturas e portanto, o que prevê é a discussão e o agendamento de propostas para que a Constituição da República Portuguesa seja alterada. Quem sabe se vai ter algum impacto. Como estão a ver, tudo isto é lento. Passaram 19 anos para regulamentar uma lei, portanto, agora estão a mexer na Constituição. É 2023, eu não sei se os meus netos vão ver algum impacto disto. Pronto. E depois, e isto também com já a tentar rematar a coisa para, para alguma discussão sobre o assunto, embora não vá falar já dele. Em janeiro de 2023, portanto, no início deste ano, o IRA, do qual eu ainda não falei, organiza uma manifestação focando-se neste assunto, na inconstitucionalidade da Lei de Proteção dos Animais. Grande manifestação, creio que tirando esta, as marchas da Animal são as maiores manifestações que acontecem, e creio que isto estará ao nível das melhores marchas que a Animal já alguma vez organizou. O Bloco de Esquerda não participa nesta manifestação, por ter sérias reservas sobre o IRA, que eu partilho, e poderemos falar sobre isso. O PAN participa. Organizações como os Save Movements participam nesta manifestação. A Animal e a SOS Animal não participam. E vou deixar isto tipo mistério e agradecer-vos, porque terminei a minha apresentação. Obrigado.